Entrevista.
Bom, muito se fala, né, sobre os sintomas do Covid-19 na camada mais idosa da população e também nos portadores de doenças crônicas que fazem parte do chamado grupo de risco. Mas e os mais jovens, né? Como é que a doença se manifesta nos mais novos? A gente tem acompanhado, né, os noticiários, as matérias falando sobre uma faixa etária aqui no Brasil que está sendo bastante atingida, né, pelo coronavírus, pela Covid-19, que é o pessoal entre 30 e 39. Mas como é que acontece isso? Como é que a gente fica sabendo? Como é que a gente previne? A gente consegue prevenir de pegar, de ser contaminado com o coronavírus? A gente conversa agora com o Dr. Rodrigo Pego, que é médico com especialização em otorrinolaringologia pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Rodrigo.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos da Tarde Nacional. Obrigado pelo convite.
Obrigada a você estar participando com a gente. Doutor Rodrigo, coronavírus, né? Quando chegou aqui, todo mundo falava que era uma doença muito preocupante para os mais velhos e para quem tem algum tipo de doença pré-existente. Ontem, acho que foi ontem, morreu um menino no Rio Grande do Norte com 23 anos. Portador, ele tinha obesidade, mas pelos relatos dos amigos, ele não tinha nenhuma outra doença, né, que comprometesse o organismo dele. Então, os mais jovens também podem ter coronavírus e isso é grave.
Sim, ainda nos preocupamos ainda com a idade mais avançada, mas pode atingir qualquer faixa etária, qualquer faixa de idade. E é claro que os mais idosos é o grande número da população atingida, e nos casos mais graves, porém nos mais jovens, também na faixa dos 20, 25 a 45 anos, também pode atingir. Tivemos um caso do adolescente essa semana, é um caso raro, mas pode acontecer, em qualquer faixa de idade pode acontecer. Onde a gente está pegando mais um nicho maior de idade, no padrão mais de idade avançada, onde você tem mais comorbidade, mais doenças relacionadas, como cardiopatias, hipertensão arterial, diabetes, ou aqueles pacientes que estão em tratamento de algum tipo de câncer, algum paciente que tem algum quadro de uma insuficiência renal, ou seja, que tem a imunidade já debilitada. Isso, para esse tipo de paciente, a doença corre um maior risco de óbitos devido exatamente a esse estágio. Mas o padrão da idade, a gente tem sempre que nos preocuparmos em qualquer idade, tanto mais jovens quanto mais idosos.
Aqui no Brasil a gente tem visto muito isso, né? Uma faixa etária mais baixa.
Sim, nós temos visto mais isso, mais na faixa etária mais baixa, porém os sintomas são mais amenos na faixa etária mais jovem. Isso devido à parte imunológica, à parte defesa do organismo. Nós temos alguns sintomas que dão na fase mais jovem do que na fase mais avançada. Por exemplo, o quadro de diarreia. 4% da população que tem o quadro de coronavírus vão apresentar quadro de diarreia. Isso se dá na faixa mais jovem, entre 25 e 45 anos. Assim como alguns quadros de conjuntivite. Pacientes apresentam conjuntivite viral também nessa faixa etária, quadros de dificuldade ou ausência ou diminuição do olfato e diminuição ou ausência do paladar. Isso porque acontece no padrão mais jovem, porque a parte nervosa do nervo, tanto do nervo do olfato, quanto do nervo do paladar, quanto da parte digestiva, ela é mais nova, ela é mais saudável. Então a proteína que une o vírus ao nervo é mais fácil de uma coisa ligar a outra. Então, esse tipo de paciente com essa idade compreendida entre 25 a 45 anos apresenta esses sintomas, diferentemente dos pacientes mais idosos, onde são aqueles pacientes que têm uma comorbidade maior para quadros cardíacos, para quadros cardiológicos, porque é onde o vírus vai se adequar maior à parte cardíaca, onde acontece aquele coração inchado, que nós chamamos tecnicamente de miocardiopatia dilatada, onde vai afetar a parte renal do paciente, onde vai levar a parte respiratória, que é o tipo de paciente com aquele quadro grave de insuficiência respiratória aguda, que é o que o coronavírus dá nesse tipo de paciente, onde ele vai ser submetido a um tratamento na unidade de terapia intensiva, sob ventilação mecânica, e onde isso a Organização Mundial de Saúde está focando mais para não deixar esse tipo de paciente que seja levado ao óbito e não sobrecarregar o sistema de saúde no mundo todo.
Uhum. Vocês, os médicos, né, de uma maneira geral, falam sobre essa faixa mais jovem, dos 25 ao 45, aos 45, o governo tenta focar nas pessoas com mais idade, a partir dos 60. Esse pessoal que está entre 45 e 60 faz o quê, doutor Rodrigo?
Esse tipo de paciente de 45 e 60 anos também tem que ter o mesmo cuidado como qualquer idade. O problema maior do coronavírus são as complicações que esse vírus pode dar na faixa a partir dos 50 anos de idade. As pessoas abaixo dos 50 anos de idade, na maioria das vezes, e para toda exceção existe sua regra, como no caso do adolescente de 13 anos que faleceu, veio a óbito, esse tipo de paciente abaixo dos 50 anos tem uma resolução muito mais favorável do que o paciente acima dos 50 anos. As complicações desse tipo de paciente abaixo dos 50 serão muito menores do que o paciente acima dos 50 anos. Por isso que qualquer órgão de saúde, seja municipal, estadual, federal ou até a Organização Mundial de Saúde, foca nesse tipo de paciente, estreita os laços em relação à atenção que esse tipo de paciente tem que ter, porque é esse paciente acima de 60 anos que pode complicar e pode sobrecarregar a parte de saúde, do sistema de saúde mundial, e, consequentemente, o risco de sobrevida ele é menor.
Certo. Falando sobre a questão do gosto, né, do paladar e do olfato, do cheiro, aqui no Brasil a gente tem ouvido falar muito sobre isso, né, com pacientes relatando sobre isso. Mas, por exemplo, eu estava conversando com um amigo essa semana e aí ele falou assim, não estou sentindo gosto, não estou sentindo cheiro, né, mas isso não quer dizer que ele esteja com coronavírus, certo, doutor Rodrigo?
Não significa. Nós temos alguns quadros dentro da área do otorrinolaringologia, por exemplo, quadro de infecção como uma sinusite, um quadro de um agudo de uma rinite alérgica, um quadro respiratório como simples resfriado, por exemplo, que a pessoa pode ter um quadro de diminuição ou isso do paladar ou uma ausência de diminuição do olfato temporária. Isso não significa que você tenha o vírus. Uhum. Porém, se você não tiver nenhum sintoma, estiver bem, saudável e de repente isso acontecer, provavelmente você tem o vírus, mas não desenvolveu ainda a doença. Então é importante separar uma coisa da outra. Eu posso ter o vírus sem desenvolver a doença com apenas esse sintoma da ausência do paladar, ausência do olfato ou diminuição dos dois. Porém, se eu tiver algum quadro anterior, como um resfriado, uma própria gripe, um quadro alérgico, por exemplo, eu posso ter temporariamente esses sintomas acontecendo comigo. E eu trato de uma outra maneira, diferentemente do que está preconizado hoje pelo coronavírus.
E isso pode ser também com os outros sintomas. Por exemplo, a pessoa não tem nada, aí começa a ter uma dor de cabeça ou começa a ter uma tosse. Isso também pode significar que ela tenha o vírus, mas esteja controlado, não esteja
pode
grave, enfim, não sei qual a palavra usar.
Seja no processo inicial da doença, com uma febre que persiste mesmo com o medicamento usado, que é uma tosse seca, que começa a ficar um pouco mais chata, uma tosse mais persistente, uma falta de ar leve que começa a ficar um pouco mais intensa, um quadro de cansaço, uma tosse que pode vir com um pouco de secreção, um pouco de catarro. Se com os medicamentos que o médico for prescrever para essa pessoa não estiver melhorando ou não estiver resolvendo, e se for um pouco mais arrastado, é interessante que procure um pronto atendimento para a verificação e, se possível, realizar o teste para o Covid-19.
Aí a gente chega, né, no tal, na tal história da máscara, né? Que todo mundo até então falava que máscara era só para quem é da área de saúde ou para quem está com sintomas. Aí eu já acordei hoje com a recomendação do ministro de que todo mundo tem que usar máscara. Usa máscara, não usa máscara? Doutor Rodrigo, o que, que a gente faz?
Essa doença é uma doença nova, então todo mundo está aprendendo com isso. Então, a cada período de tempo, novas formas de tratamento, novas formas de cuidado, novas formas de prevenção vão ser adotadas. E é assim mesmo. Então, realmente, no início, os profissionais de saúde ou pessoas com uma baixa imunidade e os idosos ou já com a doença existente tinham que usar máscara. Hoje, tecnicamente, não. Qualquer pessoa pode usar. Eu vou na rua, por exemplo, eu tenho alguém em casa, idoso, que precisa do meu auxílio, eu tenho que usar máscara. Eu preciso usar máscara. Então, hoje, o ideal é que todos usemos as máscaras para nos proteger, tanto diretamente quanto indiretamente. Na rua, fazer algum serviço externo, contaminação com alguma pessoa, alguém espirra do seu lado, sem querer, você acaba respirando, você tendo a máscara, ela inibe um pouco essa projeção, te dá uma certa segurança. Obviamente, além de todos os outros cuidados que temos que ter, água e sabão, álcool gel, a roupa, a proteção, né? Sempre chegar em casa, tirar a roupa, lavar as roupas, lavar óculos, quem usa óculos, lavar a mão, tomar banho, e a máscara nesse sentido. Então, a máscara hoje é recomendável que todos nós usemos as máscaras.
Qualquer saída na rua, a gente coloca a máscara. O ministro Mandetta disse, inclusive, que qualquer pessoa pode fazer a sua máscara de pano contra o coronavírus. Então, o que a gente viu há, sei lá, 7 dias atrás, que a gente estava achando engraçado as pessoas de máscara no meio da rua, hoje a recomendação é, não tem graça, o negócio é sério.
Não tem graça, a situação é muito séria. É, precisa termos primeiro uma responsabilidade social, uma questão de bom senso individual e coletivo, porque a máscara hoje é um fator de proteção, quase que obrigatório, por que não dizer obrigatório hoje, para toda a população. A exposição ao meio externo, à rua, é interessante que se use a máscara sempre. E essa máscara, se não puder ser comprada, que você faça uma máscara com lenço, proteja nariz e boca, e sempre lavando quando chegar em casa, mantendo uma esterilização em água quente, na máquina ou não na máquina, para poder ter sempre uma proteção, porque é o contato que você tem social e domiciliar que pode fazer com que essa transmissão ocorra, mas você usando a máscara, isso diminui bastante.
Então, essa máscara que o pessoal costume. Tá difícil da gente achar, né? Mas aquela máscara mais comum, a gente pode reaproveitar? Seria isso, doutor Rodrigo?
A máscara de uso mais comum, que nós chamamos de TNT, que é o tecido não tecido, ela tem uma durabilidade de 4 a 6 horas. Então, se nós formos comprar uma caixa de máscara, vamos pensar sempre no padrão ideal, vamos ter que usar aí mais ou menos umas 4 a 5 máscaras por dia, se formos ficar 24 horas acordado, mas em termos de 12 horas por dia, umas 3 máscaras por dia. Esse seria o ideal. Em caso de não pudermos comprar uma máscara, não temos acesso a uma máscara por N fatores, podemos fazer uma máscara de tecido e também com essa durabilidade que é um pouco menor, de 2 a 3 horas, e aí você pode usar várias máscaras, fazer várias máscaras e ir lavando uma por uma, e tendo uma rotatividade dessas máscaras domiciliares, que também a ação vai ser a mesma, a proteção vai ser a mesma, com a segurança também tanto quanto a outra.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente tenha que reforçar, doutor Rodrigo? A gente sabe que a melhor prevenção hoje em dia, nesse momento, é a limpeza pessoal, a higiene pessoal, lavar as mãos e agora, né, com essa, entre aspas, obrigatoriedade de se usar máscara, isso faz com que a gente se previna.
Eu acho que sempre que você tiver condições de usar água e sabão, água corrente, sabão, faça uso disso. Caso não tenha próximo, use o álcool gel ou álcool a 70%. Evite aperto de mão, abraço, contato próximo, principalmente com pessoas idosas. Então evite contato com pais, avós, tio-avós, pessoas que você tenha o mesmo contato domiciliar com esse tipo de pessoa. Evite utilizar o mesmo utensílio doméstico, copo, talher, prato, toalha de rosto, toalha de banho. Não compartilhe nada disso. E assim que vier da rua, tire suas roupas, ponha num balde separado, uma lavagem com essa roupa separadamente das outras. Se use óculos, lave seus óculos e lave suas mãos sempre. Isolamento domiciliar e social sempre que possível. Por que sempre que possível? Porque às vezes você é a única pessoa na família que pode ir à rua fazer as atividades familiares. Então, sempre que possível, utilize apenas uma pessoa da família que faça isso. Então, isolamento social, isolamento domiciliar é importante. Qualquer sintoma associado à febre alta, tosse seca ou com um pouco de secreção, um cansaço e principalmente uma falta de ar, aquela falta de ar ofegante, como se alguém tivesse corrido alguns metros, uma sensação de cansaço, e isso pode ser sinal de coronavírus. Então, procure um pronto atendimento para uma investigação, para a realização de exames e, se possível, a gente sabe que estamos em falta, acho que vão chegar agora quase 100 mil testes do Covid-19. Faça o teste do Covid-19, que é importante. Quanto mais precocemente tratar o diagnóstico, melhor é o prognóstico do tratamento. É muito mais alto. Então, é importante que nós saibamos que a prevenção hoje é o melhor tratamento. Quanto mais ficarmos em casa, melhor teremos em qualidade tanto de vida quanto de prognóstico para qualquer tipo de doença e do diagnóstico dessa patologia.
Doutor Rodrigo, só uma última perguntinha para as pessoas, fazendo uma consultinha aqui online, para as pessoas que têm rinite, alergia, sinusite, né? Bronquite, asma, enfim, pessoas com esses problemas respiratórios comuns, que já chega nessa época do ano, já chega naquele limite, né? Já começa a ficar complicado, que é o meu caso, que tenho rinite. O cuidado tem que ser maior ou esses cuidados já são suficientes?
Esses cuidados são suficientes. O problema maior é o paciente que tem bronquite, é o paciente que tem enfisema, é o paciente que já teve tuberculose, é aquele paciente que tem uma doença crônica pulmonar. O paciente que tem uma sinusite, que tem uma rinite alérgica associada, quando tiver, trate para não evoluir. Não é fator de risco para complicações do coronavírus. As complicações pulmonares do coronavírus são a bronquite, pacientes com quadro de tuberculose, pacientes com algum quadro de enfisema pulmonar, pacientes fumantes. Esse tipo de paciente é o paciente de risco para o coronavírus. Rinite alérgica é um quadro viral, o resfriado é um quadro viral, a gripe é um quadro viral, outro tipo de vírus. Tratáveis e autolimitados, ou seja, eu tenho um sintoma, eu trato e eu curo. Não são fatores de risco para a doença que nós estamos, no momento, falando que é o Covid-19.
Ok. Doutor Rodrigo Pego, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde para o senhor. E a gente vai falando, né, aí ao longo dessa que parece que ainda vai ser um pouquinho longa nessa nossa temporada de coronavírus. Obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde para o senhor e até a próxima.
Muito obrigado, Glaucio, a todos. Um abraço à família nacional.
Obrigada. Olha, a gente conversou com o doutor Rodrigo Pego, médico com especialização em otorrinolaringologia, né, membro da Associação Interamericana de Otorrinolaringologia Pediátrica.